Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM.
Essa é a hora H.
No ar. Opa, alô, alô, paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria, estamos juntos, misturados, conectados com informação. Boa noite pra você em todo o estado, boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Eroncides César Soares de Madrid. Oi. Boa noite a toda Paraíba, terça-feira, 8 de abril, a Hora H já começou.
Vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, dia inteiro.
Chegou a hora, essa é a hora, tá na hora, sua hora, nossa hora. A hora H, a hora mais esperada do rádio paraibano. Aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Recomendação. Ministério Público da Paraíba sugere que Prefeitura de João Pessoa contrate vagas de creches em escolas privadas para suprir déficit na educação.
Oportunidade na Hora H de hoje. Os detalhes do concurso com 2.000 vagas para professor da rede estadual com salário inicial de quase R$7.000.
Justiça. Desembargadores rejeitam pedido do Ministério Público para que Padre Egídio de volta a ficar detido em presídio da capital.
Polêmica. Advogado insinua que desembargador Ricardo Vital de Almeida é preconceituoso. Magistrado reage e pede respeito em sessão do Tribunal de Justiça.
Brasília. Governo Lula apresenta proposta para alterar medidas de segurança no Brasil e o presidente da Câmara, Hugo Mota, promete celeridade na tramitação.
Política. Ex-deputado Pedro Cunha Lima, novo presidente do PSD na Paraíba, aponta absurdos do Supremo Tribunal Federal em condenações do 8 de janeiro, mas defende punição para quem arquitetou tentativa de golpe no país.
Oferta, Lojão Rio do Peixe promove já já live com promoções imperdíveis e a gente adianta tudo aqui na Hora H.
Hora H, Hora H, indispensável.
Atenção para a previsão do tempo para esta terça-feira na Paraíba.
Uma quarta-feira de sol na maior parte da Paraíba, temperatura máxima em 34 graus e a mínima 22 graus.
Agora na Paraíba, 6:03.
6:03.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Paraibanos e paraibanas, o vice-governador Lucas Ribeiro com um bloco na rua, andando pelo estado afora. Senador Efraim Filho, da oposição em campanhas no fim de semana. O governador João Azevedo prestes a assumir o PSB da Paraíba, com um evento que promete abalar as estruturas. O ex-candidato ao governo Pedro Cunha Lima, da oposição, se aquecendo para assumir a direção estadual do PSD. Desses dois últimos fatos, o próprio dia marcado desse evento é um dia D. Esse dia já vai dar uma ideia do que vem por aí. O dia 28 de abril, que vem agora, o dia vai começar com a oposição fazendo festa e se reunindo pela manhã num evento suprapartidário. Tudo leva a crer que é um start de um movimento que coloca de volta Pedro Cunha Lima como uma prioridade, uma candidatura prioritária no campo da oposição. Esse mesmo dia 28, pasmem, vai terminar com o governo do estado ou com o bloco governista se mobilizando em torno do PSB em festa para João Azevedo, que deve ser sacramentado, ovacionado, aventado como virtual candidato ao Senado da República. PSB que vai conduzir o processo da sucessão estadual. Dia 28 de abril de 2025, obviamente ainda será 2025 no calendário. Mas pelas características, pelas brasas que estão acesas e pelo ritmo da política paraibana, já pode ser chamado de 2026.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Eroncide está no ar.
No ar, na Hora H.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara toda hora, o mundo fala.
Vamos que vamos. Alô, João Pessoa, na Rádio Pop FM. Cabeça de rede para todo o estado. Boa noite, Campina Grande, na Pop Cariri 101.fm. Alô, paraibanos e paraibanas em todas as regiões do estado, na sintonia de 25 emissoras, na Rede Mais Rádios. Cheguei Paraíba, ao lado de Alisson Bezerra, para deixar você bem informado. Até às 7 da noite, quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui, na Hora H.
Hora H. Está no ar, a Hora H.
Eu sei que não há nenhuma aprovação.
Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus.
Crer nas tuas promessas para contigo.
Já parou para pensar que muitas vezes nossos sonhos e desejos parecem estar bem no auge de tudo que queremos alcançar, do que queremos ter? Mas também já parou para pensar que talvez Deus tenha outros sonhos e sonhos muito maiores daqueles que nós estamos alimentando?
Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença.
O livro de Provérbios diz que ao homem pertence ou pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta certa.
Maiores que os teus.
Nós podemos até planejar, podemos até sonhar, mas não podemos esquecer que é Deus quem orienta e é Deus quem define esse caminho. Portanto, é muito importante que os nossos sonhos estejam alinhados com a vontade de Deus.
Os sonhos de Deus são maiores que os teus.
Na Hora H, o Alisson Bezerra.
O Alisson Bezerra.
Desejando boa noite a essa Paraíba inteira de audiência. Boa noite, Heron. Boa noite pra todo mundo
boa
que tá
noite.
Ligado com a gente nos quatro cantos dessa Paraíba inteira de audiência.
Oi, o Alisson.
Opa, você em João Pessoa, em Campina Grande, nos ouvindo aqui agora na Pop Cariri 101.1 FM. Você que tá em Cajazeiras, você que tá aqui em Patos, em Pombal, em Conceição, essa Paraíba inteira, no Brejo, em Areia. É muito bom saber que você tá aí no rádio acompanhando a gente aqui na Hora H.
E você que tava coladinho com a gente até agora há pouco na super tarde da Rádio Pop, que tá estreando fazendo hoje, né, Wallace?
Exatamente, com Vitor Freitas e Isabela Vilante.
Um abraço pros dois, nova programação da Rádio Pop FM. Vai bombar, vai estourar, vamos que vamos.
E você participa conosco, 993465236, 993465236. Já manda tua mensagem, cadê? Oi, som, participa conosco aqui na Hora H. Comigo interage no arroba Wallison Bezerra. Com você, Aaron Cid?
Comigo é fácil, é só me achar no Instagram, arroba Aaron Cid. Vai lá no Instagram, eu só falo no Instagram. Quem quer falar comigo pode falar no Instagram. Será um prazer partilhar aqui a sua ideia, a sua participação e a sua opinião para a Paraíba inteira no arroba Aaron Cid.
Arroba Aaron Cid. Aaron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Interage também através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Até às 7 da noite, é jornalismo sem parar. Aqui na Hora H.
Você está na Hora H. Hora H.
6h10 agora, o Alisson.
Esse clima de uma pessoa para deixar um louco, viu, Aaron?
Por quê?
Uma hora chove, outra hora faz sol. E o adepto do todos os ites, rinites, sinusites, fica lascado, como
sofre,
diz,
né?
Gil do Vigor, né?
Sofre. Mas você tá no trânsito agora? Não fique no prego, não. Abasteça nos postos da Rede Opção, em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Na hora de abastecer, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora
começa o programa ainda às ruas em João Pessoa, porque agora há pouco o Ministério Público da Paraíba emitiu uma recomendação sugerindo que a Prefeitura de João Pessoa possa contratar vagas em escolas privadas para suprir a ausência de vagas nas creches públicas. É isso, Albemar Santos. Boa noite, na Hora H.
Boa noite, Albemar.
Boa noite, Wallace. Boa noite, Heron, a quem está nos acompanhando através da Rede Mais Hora H. Olha, foram uma série de recomendações feitas aí em relação à questão da educação aqui na rede municipal. O Ministério Público, por exemplo, recomendou nesta terça-feira que a Secretaria de Educação crie um convênio provisório no prazo de 60 dias úteis com instituições privadas ou sem fins lucrativos, por meio de compra de vagas para acolher alunos de 0 a 3 anos e crianças de 4 a 5 anos que não estão, aliás, que estão na fila para matrícula aqui na rede municipal. O Ministério Público, através da promotora de justiça Ana Raquel Brito, Lira Beltrão, também emitiu uma série de recomendações, incluindo cronograma de construção das novas creches no município. E ainda foi recomendado que, no prazo de 60 dias úteis, a Secretaria de Educação deva apresentar, a partir de estudos propostos, um plano cronograma de novos centros de educação infantil e também reformas das unidades já existentes para atender a demanda por vaga em creches e pré-escolas do município, tendo como base o ano de 2025. Tem uma outra recomendação aqui, é que foi recomendado que a Secretaria de Educação realize, num prazo de 30 dias úteis, um levantamento da demanda de crianças de 0 a 3 anos e também de 4 a 5 anos de idade por pré-escola no município, para que, a partir desses dados, dessas informações, seja elaborado um planejamento com ofertas e metas de expansão e atendimento sempre que necessário. O Ministério Público também recomendou, no mesmo prazo, ou seja, 30 dias, uma otimização da gestão a partir dessa demanda por parte da gestão, a partir de sistemas que permitam a unificação do controle de filas e estabelecimento de parâmetros que priorizem o acesso das creches e pré-escolas às crianças de famílias em situação de maior vulnerabilidade social. Outra medida é que seja feito um mapeamento no prazo de 45 dias úteis das crianças de 0 a 3 anos e de 4 a 5 anos que ainda estão fora da escola, realizando também a busca ativa para que esses alunos possam ser inseridos na rede municipal de ensino. Portanto, tem uma série de recomendações feitas à Secretaria de Educação do município no que se refere a educação infantil, Aaron e o Alisson.
Deu para entender, Albemar Santos. Muito obrigado pelas informações, o Alisson Bezerra. Essa é uma medida acertada do Ministério Público. Se tem déficit no serviço público, por que não parcerias público-privadas? Aliás, isso não devia ser uma coisa isolada, não. Devia ser uma discussão mais aprofundada. Há muito preconceito de se falar nesse assunto. Aí fica a gente com aquele eterno discurso da educação pública-privada, aliás, educação pública gratuita e não sei o quê, e não chega nunca, né? nessa utopia? Por que não trazer para perto? A educação precisa ser pública mesmo. O cidadão, né, que não pode pagar, não é para pagar, não. Mas não tem problema nenhum o poder público pagar a entidades privadas, por exemplo, para garantir a vaga de graça para o cidadão. Qual é o problema de parcerias com escolas, né, com hospitais? Não tem problema nenhum, desde que continue de graça para o povo. Tem que acabar com esse preconceito. Não, só pode, a escola tem que ser pública, o professor tem que ser concursado. Não, nem sempre dá conta. Esse modelo funciona, é bom, resolve. O cara, a UPA funciona, o PSF funciona, a escola funciona como deveria, então vamos parar de churumelas. Vamos fazer o que é para ser feito. Não é para fechar a escola, não é não, mas não dá conta? Traga a iniciativa privada, pague, a prefeitura pague o valor lá para garantir a vaga da criança com vulnerabilidade, que o pai e a mãe não podem pagar, e tá tudo certo, tá tudo bem. O pai e a mãe não vão ter preconceito nenhum, não. Isso é discurso político, retórica política de alguns que vão se moldando conforme as conveniências. Tem ódio à privatização, à terceirização, mas quando chegam no poder fazem o quê? Fizeram o quê? Alguns desses, com esse discurso bonito. Terceirizaram hospital de emergência e trauma de João Pessoa. Terceirizaram, ou não foi uma terceirização? Contratando uma espécie fajuta de organização social. Era uma terceirização, mas não continuava de graça? Ok, tudo bem. O que não podia era roubar. E roubou-se. Então, vamos separar as coisas. O cidadão precisa que tenha acesso ao serviço. Se, como é? É pela modalidade atual ou é por uma parceria público-privada? Para o cidadão pouco importa. O que vale é funcionar e tendo uma entrega de qualidade e que atenda a necessidade do cidadão.
A gente vai seguir falando sobre educação, mas antes a notícia de última hora que chega agora de Brasília, divulgada pela Folha de São Paulo. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, vai pedir demissão do cargo após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República em uma investigação sobre desvio de emendas.
Demorou muito esse rapaz nesse cargo, viu? Veja como o governo é refém de indicações partidárias. O cara não tem perfil nenhum para ministro das Comunicações, segurou esse tempo todo, hein? Vem denunciar desde o começo, Lula segurou esse tempo todinho. E por agora, quê? Para não dizer não à União Brasil.
E agora amanhã deve, na verdade nos próximos dias, deve ter uma reunião entre... Já houve um almoço entre a ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais com a liderança de União Brasil para tratar a forma de substituição de Juscelino Filho, que... denunciado pela Procuradoria-Geral da República por suspeita de desvios de emendas, caiu do cargo. O processo de Juscelino será relatado por Flávio Dino, Heron. Mas bora seguir falando de educação e da redação do Portal SPB.
Boletim da redação.
Boa notícia, Paraíba vai ter concurso para professores do estado com mais de 2.000 vagas.
Roberto Tagino na Hora H.
O certame será realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, o IDEACAN, e organizado pela Secretaria de Estado da Administração e Educação. O salário previsto é de R$7.000 para uma jornada de 40 horas. As provas para professor de Educação Básica 4 serão aplicadas nas 16 cidades sedes das regionais simultaneamente, conforme o cronograma previsto no edital. A taxa de inscrição será única para as 13 disciplinas, no valor de R$ 120. As 2.000 vagas serão distribuídas nas disciplinas de Artes, Biologia, Educação, Física, Filosofia, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa e Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia. O secretário de Educação do Estado, Wilson Filho, afirmou que tem aumentado as matrículas na rede pública e os novos profissionais serão necessários para também atender essas demandas.
Nós temos profissionais extremamente competentes na nossa rede. Efetivos, não efetivos, todos se dedicam intensamente para entregar a melhor educação possível para os estudantes dos quase 600 ambientes de ensino, são quase 600 escolas estaduais. Nós temos um recorde de alunos matriculados. Esse ano de 2025 começou com uma confiança imensa na nossa rede pública estadual, com cerca de 210 mil estudantes matriculados, e certamente receber 2 mil novos profissionais seria muito importante para o nosso planejamento e serão muito bem-vindos.
Na redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino. Hora
H. Obrigado, Roberto Tagino, pelas informações aqui na Hora H. Em recente entrevista aqui no programa, o secretário de Educação, Wilson Filho, já tinha adiantado que estava nas tratativas finais para a realização do concurso. São 2.000 vagas, que essas vagas devem suprir alguns déficits na educação estadual.
Justiça agora, na Hora H, o Alisson Bezerra, um bate-boca hoje durante discussão em sessão do Tribunal de Justiça da Paraíba. De um lado, um advogado gaúcho que quis cantar de galo, mas ouviu uma reprimenda de um paraibano, desembargador Ricardo Vital.
Boletim da redação.
Isso foi hoje à tarde na Câmara Criminal. Gabriel Albuquerque.
Desembargador Ricardo Vital de Almeida, da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, e o advogado José Paulo Schneider protagonizaram uma discussão nesta terça-feira durante o julgamento de um processo pelo que... O desembargador Ricardo Vital de Almeida, da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, e o advogado José Paulo Schneider protagonizaram a discussão nesta terça-feira durante o julgamento de um processo pelo colegiado. Na sua sustentação, o advogado criticou uma decisão anterior da Justiça da Paraíba. Logo depois de sua fala, o magistrado rebateu as críticas e pediu respeito com os juízes paraibanos.
Aqui Vossa Excelência respeita como respeitado é. Eu ratifico cada...
Está sendo racista.
Vossa Excelência que mantém a postura mínima de advogado, como eu estou mantendo a minha, que não é mínima, é a do meu cotidiano e é a nossa na Paraíba. Vossa Excelência pode estar acostumado a esse tipo de divagações em outros cantos e recantos até. A Paraíba, a Seara, é de respeito, mas é um respeito em que se respeita sendo respeitado.
O advogado alegou que Vital foi racista por mencionar o estado do tribunal ao se referir a ele enquanto um profissional de fora. Além disso, se defendeu afirmando que sua crítica não foi aos juízes paraibanos, e sim ao caso que citou em específico.
Excelência, eu quero ratificar então meu respeito ao Tribunal de Justiça da Paraíba e apenas dizer que quando eu fiz indicando provas, não fiz de maneira genérica, e recebo com muito, mas com muita tristeza, o preconceito do desembargador com a minha origem, porque ele fez questão de dizer que na Paraíba é assim, nos outros cantos não.
Na tréplica, Ricardo Vital negou que tenha praticado qualquer ato discriminatório.
Nós repudiamos qualquer tipo de discriminação, Excelência. Por gentileza.
Da redação do Portal Mais PB, Gabriel Albuquerque. Hora
H. Um bate-boca que termina sendo muito comum nessas sessões de tribunal em que há uma tese sendo discutida e refutada. Acho que o desembargador Ricardo Vital foi enérgico ao também colocar o advogado no lugar dele. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente falta dessa energia do Tribunal de Justiça da Paraíba para julgar casos complicados, como os que já aconteceram na Paraíba, de organizações criminosas. O tribunal vai levando com a barriga. Precisa ter essa mesma energia, essa mesma contundência, a mesma coragem para enfrentar os dramas locais. Quem não lembra, a Justiça da Paraíba passou pelo constrangimento de ter 17, 15 juízes que se averbaram suspeitos e não quiseram botar nem a cara para julgar os processos da Calvário. Isso é muito ruim. E o tribunal precisa fazer essa autocrítica e entender que isso não pode acontecer para que fatos como esse não voltem a se repetir e enodoem a imagem e o conceito que o tribunal tem perante a sociedade paraibana.
Heron, falando em casos que chamam a atenção, no final da tarde foi julgado um pedido do Ministério Público da Paraíba para que o padre Egídio de Carvalho, suspeito de liderar o esquema que teria desviado recursos milionários do hospital Padre Zé em João Pessoa, voltasse para a prisão. O desfecho, quem conta, é João Pedro Gomes.
Boletim da redação.
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba rejeitou hoje o pedido do Ministério Público da Paraíba para que o padre Egídio de Carvalho voltasse a cumprir prisão preventiva em algum presídio da capital. Atualmente, o sacerdote está em recolhimento domiciliar. Segundo apurou o blog O Alisson Bezerra, o MP alegou que Carvalho tinha apresentado melhora no estado de saúde, o que poderia lhe possibilitar o retorno a alguma unidade prisional. Durante o voto, o desembargador Ricardo Vital de Almeida disse que no momento não há elementos que tragam a tranquilidade para decidir pelo retorno de Egídio ao cárcere.
Há um argumento acerca de melhora do estado de saúde do recorrido que ensejaria a revogação da prisão domiciliar e retorno ao cárcere provisório. Também está correto. Entretanto, não há nos autos elementos que nos tragam tranquilidade documental quanto a isso. É dizer, essa decisão não é terminativa. É uma decisão que pode tanto ser revista no primeiro grau quanto no segundo grau. Mas no momento, eu entendo em relação à primeira, que é a supressão de instância. Em relação à segunda, que no momento não há elementos que nos tragam a tranquilidade consciencial para decidir acolhendo esse retorno desse agente ao caso.
O voto de Ricardo Vital foi seguido pelos demais membros da corte. Padre Egídio de Carvalho Neto foi preso durante a investigação sobre os desvios de recurso destinado para o Hospital Padre Zé, na capital. Em abril de 2024, Egídio conseguiu o benefício de responder ao processo em prisão domiciliar após passar mal e ser internado no Hospital da Unimed em João Pessoa. Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes. Hora H.
Obrigado, João. E assim continua essa novela.
Calvário de Egídio.
6h25, hora do intervalo. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Os desdobramentos da entrevista do ex-deputado federal Pedro Cunha Lima ao programa Hora H na TV Norte Paraíba.
Vai assumir o comando estadual do PSD no mesmo dia que João Azevedo assume a presidência do PSB na Paraíba. Coincidência ou estratégia?
Em meio ao aumento da pressão para que Hugo Mota paute a anistia, o presidente da Câmara dos Deputados recebeu hoje de lideranças do governo Lula a PEC da Segurança Pública.
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo aqui na Hora H com a sua participação e interação nos nossos canais de comunicação.
E atenção que logo mais às 19h tem a live com ofertas do Lojão Rio do Peixe e a gente vai antecipar as promoções daqui a pouco na Hora H.
O dia inteiro em uma hora. 126. Lá, 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 a Hora H
volta já. João Pessoa cresce com mais moradia, garantindo dignidade e qualidade de vida para as pessoas. A Prefeitura está construindo o Complexo Beira Rio, com uma infraestrutura completa, com creche, cozinha comunitária, assistência social e muito mais, que beneficiará 791 famílias que vivem em área de risco. Esse é o resultado de um trabalho que respeita, valoriza e cuida da nossa gente. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrado.
As verdadeiras ofertas irresistíveis estão aqui no Lojão Rio do Peixe. São móveis, eletros e camas box com preços imperdíveis. Colchão com molas ensacadas mais base, cama box casal só 899. Roupeiro 100% MDF com 6 portas, 2 gavetas e peças apenas 799. Ventilador 40 centímetros para mesa ou parede só 159. Quer mais ofertas? Siga o Instagram arroba Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Vamos que vamos, de coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6:30, certa a sua hora com a nossa Hora H. Obrigado a você que volta com a gente nas emissoras da Rede Mais Rádio. Obrigado, valeu pela audiência, valeu pela sintonia. Tem um recado aqui de uma pessoa que fez o que... Tem um achado e perdido aqui. É o Alessandro Gonçalves da Silva. Diz que na manhã de ontem, por volta das 11:30 da manhã, perdeu a carteira que continha todos os documentos: RG, CPF, CNH, título de eleitor e alguns cartões de débito e de crédito. O trajeto que ele fez foi saindo da Avenida José Américo de Almeida, a Ministro José Américo, até a UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Quem encontrar essa carteira em nome de Alessandro Gonçalves da Silva, é só entrar em contato pelo telefone 83 98667 2367, 83 98667 2367. Ele promete recompensa para quem encontrar e entrar em contato com ele. Foi uma pessoa, na verdade, de Cubati, que perdeu a carteira em João Pessoa, o Alessandro Gonçalves da Silva. Quem achou essa carteira, esses documentos de Alessandro Gonçalves da Silva, entrar em contato no telefone 98667 2367.
Bom, atenção, ouvintes de toda a Paraíba que estão em busca das melhores promoções. Daqui a pouco, às 19h, vai começar mais uma edição do Live Shop Renova Já, Lojão Rio do Peixe. A gente já está na linha aqui agora para trazer para você, ouvinte da Hora H, as promoções que vão animar e vão agitar essa live com o Jorge Cavalcante, do Lojão Rio do Peixe. Jorge, muitas promoções aí para os ouvintes da Hora H. Boa noite.
Oi, Alisson, boa noite, Heron, boa noite a todos os ouvintes aí da Hora H. Pois é, a gente tá muito feliz, muito animado aí para essa live. Inclusive, eu estou aqui no local, estou junto com a equipe já aqui, já em prontidão, que quando der 19 horas, ou seja, 7 horas da noite, quando assim que vocês terminarem de ouvir aí o Hora H, só se conectar no Instagram, procurar lá Lojão Rio do Peixe, e a gente vai estar ao vivo, com preços e promoções exclusivas. Produtos da Consul, da Arno, da Anvox, lançamentos da Tramontina. Então, assim, tem muito produto com marca, de marca e de qualidade, que a gente vai estar trazendo com preços exclusivos para a live. Então, você que está ouvindo agora, pega o Instagram, procura lá, arroba Lojão Rio do Peixe, já segue. Quando for 7 horas da noite, terminando a Hora H, só acessar a live ao vivo e participar com a gente, Wallace.
Eu sei que são muitas promoções que vocês estão preparando, mas os ouvintes da Hora H já estão com a caneta e o papel na mão para saber quais são as ofertas, Jorge.
Jorge, eu tô com Rosana aqui, que é do marketing. Eu vou pedir para ela citar duas ofertas aí para vocês, só para o pessoal poder sentir aí um gostinho do que tá vindo, tá certo? Então, eu vou passar para ela aqui, só um minuto. Rosana, fala aqui para ele.
Conta, Rosana, conta tudo e não esconda nada, Rosana. Boa noite.
Oi, boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Boa noite aos ouvintes. Aí eu vou passar aqui e fazer uma geral
com
vocês aí. Isso, sobre dois produtos aqui que tá, né?
Então,
preço baixíssimo, que é o nosso ventilador Arno, 40 centímetros, que é para mesa ou parede, que está R$199.
Repita, Rosana.
Isso, é ventilador Arno para mesa ou parede, está 40 centímetros, R$199. Só a gente tem esse preço.
Chega,
viu?
Nem a 200.
Aí tem um conjunto de panela Tramontina, 5 peças, tá? Ele é antiaderente, ela é uma cor maravilhosa, que é a cor nova agora, que tá usando muito, rosa, lindo. É, vai ficar show de bola aí na sua cozinha, viu? Ele tá
com
219 em 10 vezes sem juros, olha só.
Pera aí.
Ninguém vê esse preço e é em 10 vezes sem juros, gente. Olha, vai lá garantir o seu, tá?
R$219?
Isso, 219. Deixa eu falar outra oferta pra vocês.
Mais uma.
Olha só, esse lançamento da Unvox. Você que gosta aí, dona de casa, que quer ouvir rádio, escutar os seus programas favoritos, né?
O próprio Hora H.
E o próprio Hora H, claro.
Tem que ser, né?
Vai ouvir aí nesse horário, para não perder, gente, a caixa de som amplificada, tá? Só na live, R$199. Gente, tá muito barato. É um lançamento da Unvox com LED, tá? Então essa aí você não pode perder.
E essa caixa, vale salientar, Heron, que ela pega a rádio, ela se conecta, né? Ela pega a conexão de rádio, isso aí ajuda muito. Muita gente procura ainda aqueles rádios antigos, que gosta de ouvir rádio, né?
Aí é bom demais, a caixa com rádio acoplada.
R$199, esse preço aí é só pra live realmente.
Olha, eu vou falar só essa oferta, porque senão a gente vai entregar o jogo geral.
Vai entregar
aqui, né?
Tudo.
Olha só, o sofá, três lugares, gente, retrátil e reclinável, só R$899. Então vai lá e garanta o seu.
Três lugares, R$899, tá bom demais,
isso,
então.
R$899.
Tem que se ligar, começa 7 em ponto, Jorge e Rosana.
7 em ponto, Heron. 7 horas em ponto.
Já,
as meninas,
né?
Já vão entrar ao vivo. Já está todo mundo aqui, todo mundo já preparado, o ambiente já pronto, tudo precificado, tudo pronto realmente para a gente entrar ao vivo às 7 horas em ponto, às 19 horas aí, está passando aí para o cliente a melhor experiência e produtos realmente de qualidade com preço justo e preço baixo.
Sabe por quê? Porque no lojão é fácil comprar, né, Jorge?
Exatamente, aqui é fácil comprar.
Heron, deixa eu falar mais coisinha. Vai ter brinde, viu?
Também?
Vai ter brinde.
Além da promoção, ainda tem brinde, bônus?
Isso, tem brinde.
Rapaz, eu vou entrar nessa live, vou ficar até o fim. Vou ver o que é que eu aproveito.
Vai lá,
pra
não
mim.
Perde não, hein?
Comprar pra dona Marizeta antecipado aniversário dela dia 17 de abril. Vou ver o que é que eu já compro aqui pra garantir. Não sou besta, não, vou perder, não.
Ah, tem geladeira com preço bom. Tem muita coisa bacana.
Jorge e Rosana, muito obrigado. Sucesso aí pra vocês nas vendas já, na live show do Lojão.
Obrigado.
Valeu, boa noite, pessoal, boa noite.
Lembrando, 7 da noite, já se ligue, @ Lojão Rio do Peixe, Instagram, @ Lojão Rio do Peixe. 6h36.
Bora falar de política ou de Brasília?
Política. A repercussão da entrevista do deputado, ex-deputado federal Pedro Cunha Lima, que vai assumir dia 28 a presidência de abril, agora a presidência estadual do PSD de Dado.
Exatamente, Heron. Pedro Cunha Lima, ontem em entrevista ao programa Hora H da TV Norte Paraíba, foi meio termo ao ser questionado da anistia, do projeto de lei de anistia. Disse que não se pode ter penas duras para quem não cometeu algo muito grave, mas defendeu punição para os grandes.
A pauta da anistia, qual é a sua leitura?
Veja, eu em regra apoio dos dois lados, como eu falei, né? Como quem é de direita me acha um lulista, quem é bolsonarista, quem é de esquerda me acha bolsonarista. Eu sou chamado de lulista e de bolsonarista todo dia, né? Isso faz parte. E isso tem uma razão de ser. A minha posição geralmente está no meio termo, é o equilíbrio entre as duas coisas. Então, de novo, eu estou no meio termo, no equilíbrio. Eu nem acho que deve anistiar por completo e não ter nem julgamento.
A impunidade total?
Eu acho que tem que ser julgado. Agora, tem que ser julgado de uma maneira imparcial, de uma maneira isenta, de uma maneira proporcional. É uma aberração. A essa altura, eu não preciso dizer que eu não sou um bolsonarista, né? Então, quando eu falo que é uma aberração uma cabeleireira ser condenada a 14 anos porque botou um perdeu mané, que foi uma frase muitíssimo infeliz, diga-se passagem. O que Alexandre de Moraes faz é um absurdo. O que o STF está fazendo é de um absurdo.
Está falando do ponto de vista processual, do direito.
Do ponto de vista processual. Um cara que reúne todas as funções, né? E é canetada atrás de canetada, né? Um exagero. A cabeleireira já passou 2 anos na cadeia. Tá bom, Heron.
Teve mais. Falou também sobre política e sobre os desdobramentos dessa questão da Federação Progressistas e União Brasil, que está dando mais para Aguinaldo Ribeiro e menos para o senador Efraim Filho.
Na visão de Pedro Cunha Lima, Efraim deve ganhar a queda de braço, mas disse de forma genérica de que qualquer aliado é bem-vindo ao PSD.
Eu tenho muita confiança que a liderança do senador Efraim e o que ele tem defendido é algo que faz sentido, é justo, é sensato. O que é que ele tem dito? Vamos fazer uma pesquisa, né? Vamos ver quem está com o maior tamanho político eleitoral na Paraíba, e quem for melhor na pesquisa fica com o comando, né? Isso na política, numa democracia, o critério de quem tem mais voto, eu acho razoável. Então eu tenho muita confiança que o senador Efraim vai assumir a liderança, né, nesse processo, se houver de fato a federação, né? Por isso que não existe nenhum tipo de conversa ainda, Walter, acontecendo nessa direção. Agora, né, para falar de maneira genérica, sabe, Heron? Todos os aliados que estão no nosso campo são bem-vindos para fazer parte do PSD. Então, o partido está de portas abertas para todos, de maneira indiscriminada.
E Campina Grande? Pedro fez várias críticas ao governador João Azevedo. Diz que tem problema na merenda da Paraíba, teve problema já com escolas e tal. E foi instado a perguntar, avaliar e a gestão do primo, Bruno Cunha Lima, que vive em consequentes, repetidas, renovadas crises de pagamento do básico, do beabá, do feijão com arroz, a folha, de servidores,
consegue, né,
até a crise na saúde, com direito a cobranças públicas de fornecedores. O que Pedro pensa sobre Campina Grande e a gestão de Bruno Cunha Lima?
Essa é uma resposta simples. Eu vou ser o mais simples e direto possível. Assim como todo político, eu trato um aliado como aliado e eu trato o adversário como adversário. Em Campina eu tenho um aliado que administra a cidade e a nível de governo do estado eu tenho um adversário. Isso é a coisa mais natural que possa existir, né? Agora querem que eu faça um papel de oposição em Campina.
Bom, Pedro não entrou nos problemas de Campina Grande e usou esse argumento tradicionalismo da política. Aos adversários, os rigores da crítica. Aos aliados, os afagos ou as justificativas. Mas o certo é o certo em João Pessoa, na Paraíba ou em Campina Grande. E problema é problema. Na Paraíba, em João Pessoa e em Campina Grande. Até porque Pedro é alguém que entoa o discurso de que faz uma política diferente. Argumentar que repete a mesma fórmula de todo político não ajuda nessa retórica dele.
Principalmente quando Pedro Cunha Lima quer, não é de hoje, se apresentar como uma nova fase da política, uma nova imagem da política, trazendo um novo, apesar de ser de uma família tradicional política, dizendo que é um novo na política. E não é, esse comportamento de Pedro demonstra muito isso. Heron, eu lembro muito bem, acho que foi uma fala do presidente Lula, não me lembro bem o contexto, a frase específica, mas dizia o seguinte, que os aliados critiquem, não fiquem apenas aplaudindo. Acho que pegou muito mal para o deputado Pedro Cunha Lima fechar os olhos e não querer enxergar os problemas que existem em Campina Grande apenas por ter um primo à frente da prefeitura da Rainha da Borborema. Pode ser Campina Grande, pode ser Cajazeiras, pode ser João Pessoa, pode ser onde for. Problema é problema. E o aliado que quer a melhoria daquele município não tem que fechar os olhos, fingir que nada acontece. Tem que demonstrar e tentar trazer a solução. Acho que o deputado Pedro Cunha Lima escorregou feio aí nessa situação ao tentar justificar o injustificado.
A resposta dele não está toda aí, mas ele chega a admitir, depois que eu faço outras perguntas, que existem desafios em Campina Grande.
Trata como desafios,
ele, né? Ele não chamou de problema, ele disse desafio.
Mas né? Joga para o governo do
aí
estado
também. Aí atribui que falta de parcerias, a renda per capita de Campina Grande em relação ao orçamento é deficitária, e eu questionei. Mas com Romero era a mesma coisa. E Romero, né, saiu com a aprovação, saiu. Viveu muito menos problemas administrativos do que são acumulados hoje. Enfim, Pedro evitou, né, botar o dedo na ferida lá desse assunto. Acho que até cabia uma crítica, né, até construtiva do
não
que
é
pode
pessoal,
ajudar, né? Do que pode ajudar e tal, que tem problemas que precisam ser corrigidos. E também gastar saliva para falar dos pontos positivos da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima. Ele até falou, citou alguns. Enfim, coisas da política. 6h43 na Hora H. Tomar um cafezinho, né? Tomar um cafezinho. Não é qualquer um não, viu? É São Brás, o nome do nosso café. Esse é o sabor que a gente quer e gosta. O sabor que mexe com a gente. O sabor da Paraíba nas mesas do Brasil.
Brasil!
Desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Paraíba está dizendo na Hora H, nos nossos canais de comunicação, no Hora Zap 993-46-5236, 993-46-5236, mensagem de áudio, se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o seu recado.
Paraíba no ar, boa noite.
Tem o Mais TV, YouTube da Mais TV, youtube.com/MaisTV.
Boa noite, meus amigos. Eram Cid e o Alisson Bezerra, aqui é a Adriana, cheia da Pia da Areia. Deus abençoe vocês, meus amigos, família e ouvinte. Também meu papai Benedito, o Nelson Almeida, aqui da Pop de Areia. Todos os ouvintes. Tchau, meus amigos. Fica com Deus. Também meu primo Bill.
Primo Bill do rádio.
Um abraço.
Da Rádio Pop FM de Areia. Falando em Areia, alô, Reinaldo Bandeira. Tá na Rádio Pop FM 105,3 de Areia. Boa noite. Valeu pela audiência. Josélio Gomes, tá no YouTube, dizendo nota 10 o programa. Parabéns para... Tá um outro primo que ele tá mandando um abraço aqui. O Joacil Freire, em Campina Grande, na Rádio Pop Cariri 101.1 FM.
Areia, que nós estamos com saudades de voltar aos estúdios da Rádio Pop FM de Areia.
Boa noite, Areia.
Vamos voltar em breve aí para trazer a Areia para a Hora H.
Alô, Soledade, estamos chegando nesta sexta-feira para a inauguração dos novos estúdios da Rádio Caruá Pop FM de 90,1 de Soledade.
Bora pro intervalo comercial?
Alô, Francisca Lucineire, boa noite. Tá dando um abraço direto de Uiraúna, na Rádio Mais FM de Uiraúna. Um abraço, Reginaldo Guedes também, Rosilene Macena. Alô, Luessa Albuquerque, valeu. Obrigado a vocês pela audiência. Valeu pela sintonia. Alô, João Neto, ouvinte em Campina Grande. Boa noite e aquele abraço. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Brasília, presidente da Câmara, Hugo Mota, promete celeridade na PEC da segurança que foi apresentada hoje pelo governo Lula.
Flávio do Espetinho, direto do Distrito de Areias de Uiraúna, já está na audiência para acompanhar essa matéria sobre Hugo Mota já depois do intervalo.
A Hora H volta já
o
com
dia
isso muito mais.
Inteiro em uma hora.
Até já, Paraíba.
6h46.
Lá, 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 a Hora H.
João Pessoa cresce com mais moradia, respeitando o passado, valorizando o presente e construindo o futuro. A Prefeitura entregou o primeiro residencial quilombola do Brasil, projeto premiado nacionalmente. Agora, 80 famílias que viviam em barracos com esgoto a céu aberto, hoje vivem com mais dignidade, segurança e qualidade de vida. Esse é o resultado de um trabalho que respeita, valoriza e cuida da nossa gente. João Pessoa, cidade em crescimento.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla. Ponto integrado.
As verdadeiras ofertas irresistíveis estão aqui no Lojão Rio do Peixe. São móveis, eletros e camas box com preços imperdíveis. Colchão com molas ensacadas mais base, cama box casal só 899. Roupeiro 100% MDF com 6 portas, 2 gavetas e peças apenas 799. Ventilador 40 centímetros para mesa ou parede só 159. Quer mais ofertas? Siga o Instagram Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
No ar, na Hora H. Alô, você em toda Paraíba, em todos os quatro cantos e recantos desse estado. Obrigado pela audiência, valeu pela sintonia, valeu pela companhia. Informação de última hora na Hora H. Muita gente se questionando. Desde a semana passada, a gente informou aqui em primeira mão que o conselheiro nominando Diniz, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, pautaria para esta quarta-feira o processo do Ministério Público de Contas em relação àquela indicação da Assembleia Legislativa da Paraíba para a vaga de conselheira, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A indicação recaiu sobre a bacharel em Direito, estudante de Medicina, Alana Galdino, filha do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino. Chegou a ser suspensa semana passada por decisão de uma juíza de João Pessoa. Essa suspensão foi derrubada por determinação do presidente do TJ, Fred Coutinho, e ficou aquela pergunta: e agora? Esse processo do Ministério Público de Contas vai ficar suspenso também? Né? Qual será o encaminhamento? Como houve a decisão do TJ mandando continuar o processo, o Tribunal de Contas do Estado vai sim amanhã se debruçar e julgar a ação proposta pelo Ministério Público de Contas contrária à indicação da Assembleia Legislativa da Paraíba. O conselheiro nominando Diniz informou ao programa Hora H, ao portal Mais PB e a Rede Mais, Rádio Pop, que o processo estará sim na pauta desta quarta-feira do Tribunal de Contas do Estado. Obviamente, um julgamento que vai atrair os olhares da opinião pública da Paraíba e dos meios políticos.
6 horas e 51 minutos, vamos a Brasília, assuntos do Centro do Poder.
Hora de Brasília.
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, recebeu hoje, das mãos do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a PEC da Segurança e prometeu celeridade durante a tramitação do projeto.
Também acertamos com o próprio ministro Lewandowski e com os líderes que vamos criar um grupo de trabalho permanente para discutir a situação da segurança, para que além da PEC possamos também tratar de outras propostas que possam ajudar nessa resposta que a sociedade nos cobra nesse momento e poder, de certa forma, ministro, e eu sou médico, aqui fazer uma analogia àquilo que a segurança representa para o Brasil hoje. Se o Brasil fosse um paciente, eu diria, ministra Gleisi, que o nosso paciente está com um câncer grave. E para se tratar um câncer grave, não será com remédios leves. Nós temos um paciente com câncer, com metástases, onde a violência e, infelizmente, o crime organizado se espalhou pelo Brasil todo e nós precisamos ser enérgicos nessa resposta. E o Congresso Nacional, vocês podem ter certeza, a Câmara dos Deputados, não faltará, ministro Lewandowski, na resposta que a sociedade nos cobra. Nós vamos, sim, dar o remédio que for preciso para salvar esse paciente, para salvar o Brasil.
Eis a palavra do presidente da Câmara, Hugo Mota. Esse é um tema relevante, o Alisson Bezerra, e esse governo está devendo políticas públicas em relação à segurança desse país, principalmente no que é a chaga dessa metástase, desse câncer que o deputado Hugo Mota fala. O tráfico de drogas, as organizações criminosas, a postura do governo Lula é muito tímida até agora, né? Mas o que é que vai mudar essa PEC? Quais são as alterações? O que é que vai refletir na prática para o cidadão brasileiro e para as forças de segurança? A gente conversa agora por telefone, o Alisson Bezerra, com o secretário de Segurança Pública do Estado da Paraíba, o delegado Jean Nunes, na Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora.
Secretário Jean Nunes, durante todo, nos últimos meses, houve uma série de reuniões entre secretários e o governo federal para que os estados pudessem apresentar sugestões. O que é que a Paraíba apresentou ao governo federal que acha necessário estar nessa PEC? Boa noite.
Boa noite, Wallace. Boa noite, Heron, a todos que nos acompanham. Na verdade, o Colégio Nacional de Secretários, o Consesp, ele tem se debruçado nessas discussões no sentido de levar propostas unânimes de todos os estados para o Ministério da Justiça e, consequentemente, ajudar na elaboração e no conteúdo da PEC. Afinal de contas, quem vive a realidade da segurança pública nos estados são as forças de segurança dos estados, os secretários de segurança, os governadores. Esses recebem esse primeiro impacto e as cobranças. Então, a gente cuidou que no Conselho de Secretários, eu estou na condição de vice-presidente nacional, de recepcionar essas demandas. E a gente viu que a questão não se limitava apenas a uma PEC. A PEC, ela tem sua importância, ela até é muito bem-vinda, principalmente a questão do não contingenciamento de recursos para a segurança pública e até aumento desses valores repassados para os estados. Mas além da PEC e da proposta que ali vem, aumentando atribuições da Polícia Rodoviária Federal, falando em Polícia Marítima, aumentando atribuições até de guardas também, trazendo guardas municipais aí para um contexto, a gente precisa também encarar, e eu acredito de maneira mais eficiente, emergencialmente, no primeiro momento, é a legislação infraconstitucional. A gente tem que trabalhar, então, na segurança pública em dois aspectos. O presidente Hugo Mota foi muito feliz quando falou que o Brasil vive um problema de invasão de crime organizado, de tráfico de drogas, tráfico de armas. É um paciente em estado grave que precisa de uma atenção diferenciada. Ele foi muito feliz quando colocou a estrutura da Câmara dos Deputados à disposição para enfrentar esses temas que precisam ser enfrentados com muita firmeza. Então, endurecimento da legislação para crime organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas, a não flexibilização da forma que a gente vê hoje, muita soltura reiterada. Então, são medidas que precisam ser adotadas no aspecto infraconstitucional, que isso a gente pode tratar independente de um quórum menos qualificado de uma PEC, naturalmente, e ter mais eficiência, ou ter tanta eficiência quanto. Agora, a PEC vai entrar em um aspecto importante, relevante, precisa reestruturar, como está reestruturando, fazendo com que a gente tenha, pela segurança pública do país, o mesmo tratamento que se dá à saúde e à educação, o não contingenciamento de recursos. Mas a gente precisa também encarar a legislação infraconstitucional, que são mudanças que terão impacto mais imediato para a segurança pública do país.
Secretaria, esses recursos, no geral, esse tratamento que o senhor cobra aí, uma política pública semelhante à saúde e educação, hoje chega como deveria ou ainda está muito distante?
Chega atrasado, chega... como a gente está falando de recursos que são arrecadados a partir de loteria federal, há toda uma arrecadação durante o ano para esse recurso ser liberado no final do ano. Então, vou dar exemplo. Recursos que é para a gente executar em 2024 não chega em janeiro de 2024, porque ainda haverá arrecadação. Chega em final do ano, chega em novembro ou dezembro de 2024. Aí depois esquece alegar que os estados são burocráticos e estão atrasando a execução. Ora, se o recurso chega um ano depois da data que é para chegar, então isso acaba fazendo com que haja uma dificuldade na execução desses recursos. Houve uma certa flexibilização, houve algumas portarias que ajudaram na execução desse recurso, mas o fato é que a gente ainda padece de um volume maior de recursos. Precisamos ter uma atenção diferenciada, os estados precisam na repartição de mais recursos e de menos burocracia na execução desses recursos para a gente ter para que esses equipamentos e serviços cheguem com mais velocidade nos estados.
Secretário Jean Nunes, muito obrigado pela participação, pela entrevista aqui sempre à disposição da gente na Hora H para toda a Paraíba. Obrigado.
Nós que agradecemos, Heron. Um forte abraço a todos.
Muito obrigado. Obrigado, secretário. 6h58 na Hora H, o Alisson Bezerra. Alô, é Suélio. É Suélio Moraes, o embaixador do Gravatá, meu querido amigo, meu primo, no Gravatá, Zona Rural de São João do Rio do Peixe. Ele que é um grande empresário em Cajazeiras, vez por outra tem prazer em desfrutar do ar bucólico do Gravatá, às margens do Rio Piranha. Está lá com toda a equipe, com os amigos. Um abraço, Sueli. Tô chegando por aqui. Agora, arranja um pedaço daquele leitãozinho, rapaz. Mata aquele pouquinho, porque pouquinho que eu vou levar o Alisson Bezerra.
Não mate, não.
Já vai morrer mesmo. Massa pra gente não, aí, Sueli, viu?
Um abraço.
Um antoicinho, um negócio. Que vier, meu amigo.
Tá vendo, Roberto?
Uma curimatã dessa que passa pelo Rio Piranha. Tamo dentro aí, viu, meu amigo?
Não,
é só bichinho, chamar.
Tá lá.
Um abraço, meu amigo, é Sueli. Gente da melhor qualidade. Alô, Frando, Brejo das Freiras, Zona Rural também de São João do Rio do Peixe. Estamos ouvindo pela Rádio Mais FM. Um abraço para todos. Valeu pela audiência.
Missão cumprida.
Fica por aqui no oferecimento da Dino Coco, melhor do coco. Experiência natural com alto padrão de qualidade e benefícios à saúde e bem-estar. Dino Coco é o melhor do coco.
Um abraço, Francinaldo Chaves. Até amanhã, na Hora H.
A você de casa, do carro, do trabalho, paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Boa noite, até amanhã às 18h, aqui na Hora H.
Se Deus quiser.
Oferecimento, Rede de Postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Carro de paz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar no mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz.
Se você não quiser mais vacilar, se você não quiser mais vacilar, se você não quer desilusão, se você não quer desperdiçar o amor.
O dia todo,
o dia todo.
É demais.